Série de entrevistas Construção Civil. Oferecimento Construtora Plaenge e Sintracom, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de Maringá e região.
Começando a nossa série Construção Civil, se tem uma área que cresceu muito na indústria da construção civil, é a arquitetura. Há 30 anos atrás, talvez até um pouco menos, 20 anos, a arquitetura era considerada um luxo. Hoje é essencial. Não se produz um espaço, não se constrói uma edificação sem um arquiteto. Por que os arquitetos ganharam tanto espaço em tantos anos, tão poucos anos? Qual é a história da arquitetura e da construção civil? Sobre isso eu converso agora com Antônio Miranda, que é arquiteto, professor universitário de arquitetura. Professor Antônio Miranda, boa tarde.
Boa tarde, Milton.
Por que a arquitetura cresceu tanto nos últimos 20 anos e qual é a história dessa arquitetura com relação à construção civil?
Milton, é o seguinte, a arquitetura ela dominou bastante no país depois da construção de Brasília. Então, com isso houve um impulso muito grande em termos de construção civil. E com o passar do tempo foi visto pela população que o papel do arquiteto não era um luxo, era realmente uma necessidade para que ele possa poder fazer com que a construção tornasse um pouco mais viável e com um caráter de habitabilidade melhor possível para o usuário.
Agora, o arquiteto, ele vê o espaço de uma outra forma, muito além do senso comum. A formação de um arquiteto hoje, com essa multiplicação do espaço da construção civil, ela é mais requintada?
Não, ela acompanha o desenvolvimento da população em si e da tecnologia. Então, a arquitetura ela vem acompanhando a construção civil gradativamente com o crescimento dela. Então, todas as inovações tecnológicas que aparecem e surgem no mercado, a arquitetura também acompanha esse espaço. E com isso ela consegue viabilizar a melhor forma de aplicabilidade dessa tecnologia para do habitat e com isso faz com que as construções tornem cada dia mais um espaço agradável de se habitar, não somente um espaço para poder morar.
Então o arquiteto ele é capaz de pensar o espaço melhor do que quem vai habitá-lo ou mesmo quem tem um conceito sobre um bom lugar para se morar?
Porque o arquiteto já é da sua formação na graduação e nas especializações justamente isso, estudar o espaço aonde vai morar o indivíduo. Muitas vezes a gente estuda esse espaço, relaciona esse espaço com um cliente, com um morador que você não conhece. Então você tem que usar de algumas técnicas, de alguns conhecimentos adquiridos durante o período universitário que você vai fazer com que essa moradia, ela consiga agradar de uma certa forma a maior parte da população usuária desse espaço, de acordo com o que ele procura dentro do mercado da construção civil.
O arquiteto hoje, ele é tão essencial quanto o engenheiro. Ele consegue reduzir custos, ou seja, o arquiteto hoje pode significar economia dentro de uma construção?
Sim, ele é tão importante quanto o engenheiro. Os dois têm que trabalhar juntos, são duas profissões que se completam. E consegue, através da arquitetura e através do engenheiro também, que essa edificação fica, tem um custo um pouco mais baixo. Porque com o estudo dos projetos, com uma equipe multidisciplinar, você consegue fazer um projeto sem você ter que desmanchar e fazer novamente, como era antigamente. Você não tinha uma instrução adequada, o que acontecia? Você construía, desmanchava. Hoje não. Hoje nós temos gerenciamento de projetos, compatibilidade de projetos, que são feitos e executados por engenheiros e arquitetos, viabilizando o custo da obra.
Muitas vezes o engenheiro tomou esse papel um tempo atrás, né? O engenheiro acabava assumindo funções que o arquiteto tem, né?
Sim. Muitas vezes, tanto que até pouco tempo atrás era muito confundido a profissão do engenheiro e do arquiteto. Dizia-se até que o arquiteto não podia ser administrador de uma obra. Então, e sendo que isso é de peculiaridade tanto do arquiteto quanto do engenheiro. E hoje, com o passamento e a evolução também da arquitetura e da engenharia, os profissionais e os usuários estão cada dia mais especializados nesse tipo de edificação. edificação de morada, onde que vai abranger todos os quesitos e preferências da população que vai habitar esse espaço.
Então a população, a popularização da construção civil, de uma certa forma, popularizou o arquiteto também, que era considerado um luxo, hoje ele está muito mais acessível à população de renda média.
Sim, e foi muito bem, essa popularização do arquiteto veio a calhar muito bem para nós, profissionais da arquitetura, porque até pouco tempo atrás nós éramos artigos de luxo, e hoje não, nós somos artigos de necessidade, onde nós, como com a arquitetura, podemos viabilizar o custo da obra em até 30%, 40% menor do que estava antigamente, através de materiais, de tecnologia e até de arranjo habitacional de espaço, né, não deixando espaço desperdiçado, espaço em vão dentro da construção, fazendo com que a edificação torne-se mais cara. Não tendo espaço perdido. Então, todos os espaços são minimizados e são aproveitados dentro da arquitetura.
Essa questão ambiental, que hoje está muito em voga, acabou também aprimorando mais ainda a construção e exigindo mais do arquiteto?
Sim. Isso foi bom também, que nós tivemos que nos atualizar, justamente por causa dessas temáticas que tanto se fala do meio ambiente. Então, não adianta nós queremos implantar dentro de um certo local, um certo terreno, uma construção, sendo que ela não é também viabilizada ecologicamente para aquele espaço. Hoje se trabalha a economia de água, de luz, reciclagem. Então, todos os projetos hoje, a maioria dos projetos hoje, principalmente de empreendimentos maiores, eles contemplam esse veio, e é justamente a parte, vamos dizer assim, ambiental, onde temos que reaproveitar toda a água de chuva que nós conseguimos captar, a energia solar, a separação de lixo, enfim, todo o material usado também dentro da construção civil, sendo material ecologicamente correto e com sustentabilidade.
Esse tipo de estudo que é feito hoje, quando se fala do arquiteto, que claro, a gente está falando aqui um pouco da construção individual, da moradia de cada um de nós, mas nós temos os espaços urbanos, onde os arquitetos acabam assumindo um papel fundamental, onde a gente pensa no convívio coletivo, não no convívio individual. O arquiteto também tem que pensar essa coisa do social, de como fazer o bem-estar para muitos, e não só o bem-estar de um indivíduo e seu espaço.
Sim, ele tem que fazer, e não tem como desvincular a sociedade do espaço urbano, porque a sociedade que ocupa esse espaço. Então, todo empreendimento que for feito, seja ele um empreendimento imobiliário, residencial, comercial, ou uma praça, ou uma via, uma rua, ela tem que ser pensada no usuário, que seria a sociedade. Então, isso tem que ser estudado, tem que ver a viabilidade desse processo para poder conseguir implantar com sucesso o empreendimento nesse local.
Então, significa que nós temos um arquiteto, uma profissão do futuro. Por isso que faz com que se multiplique também as instituições de ensino.
Como? Eu não entendi.
O arquiteto vai ser então a profissão do futuro. Afinal de contas, nós temos uma sociedade cada vez mais urbana.
Sim, é verdade. Cada dia que passa, Júlio, a necessidade é maior do arquiteto e do engenheiro para trabalhar. Porque não tem mais como você procurar fazer um empreendimento, procurar fazer uma residência, por menor que seja, e ela não tem esse estudo social, esse estudo ambiental e esse estudo arquitetônico feito através desse profissional. Então, cada dia que passa, isso vai crescendo mais e a necessidade cada dia maior. Nós temos muitas cidades no Brasil que não existe nenhum arquiteto dentro dessa cidade. E, na verdade, precisaria ter, por menor que seja a cidade, um arquiteto para poder dar direcionamento a esse desenvolvimento da cidade.
Então, nós temos as cidades hoje, na vida particular das pessoas, e na vida urbana, principalmente, um ambiente em que o ser humano tem que se realizar e construir um espaço mais adequado do que simplesmente ter uma moradia física. Parece que a relação nossa com o espaço urbano, o espaço físico, é uma relação muito mais do que racional, né?
Sim. Ela é muito mais racional. Você tem que realmente analisar a situação do usuário daquele local. Não dá para se fazer nenhum tipo de interferência sem você fazer um estudo prévio da localidade, do entorno onde, onde esse empreendimento vai ser colocado. Enfim, tem que estudar todas essas vertentes, inclusive da população, o modo de uso, como se chega até esse local, para poder viabilizar. Não adianta querer fazer um empreendimento sem ter essas viabilidades, que a gente chama de viabilidades urbanísticas e técnicas para viabilizar o empreendimento.
Uma última pergunta, que é uma curiosidade, eu acho que boa parte de nós temos, os ouvintes. Entre o que o arquiteto elabora e a pessoa que quer construir uma casa, pensa que é bom para ela, tem uma diferença muito grande? Ou seja, o arquiteto tem que ser meio psicólogo?
Ele tem que ser meio psicólogo, porque a gente acaba interferindo no habitat do ser humano. Por exemplo, eu não tenho como fazer um projeto de uma residência para você sem saber os seus costumes, sem saber como que você lida com isso, qual que é o teu modo de viver. Então eu preciso saber do teu modo de viver para poder projetar um espaço adequado para você. E assim a gente trabalha em macro empreendimentos justamente com esse perfil. Estuda-se o perfil da população que vai usar aquele empreendimento e a gente trabalha com essas peculiaridades para o empreendimento.
Professor Miranda, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado a você, e eu gostaria de deixar um abraço para todos os arquitetos e engenheiros, que ontem foi o dia do engenheiro e do arquiteto, e obrigado para você também.
Obrigado, professor. Lembrando bem, professor Miranda, ontem foi o dia do engenheiro, do arquiteto, que cada vez mais é um elemento fundamental na construção civil, no perfil que a construção civil tem tomado e principalmente na função que ela tem na nossa vida. Amanhã nós vamos continuar com a nossa série Construção Civil. Amanhã nós vamos falar de mão de obra, qualificação do engenheiro em especial.
Série de entrevistas Construção Civil. Oferecimento Construtora Plaenge e Sintracom, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de Maringá e Região.